tendo corrigido a parte que foi declarada inconstitucional pelo Acórdão 404/2012, mas nessa medida entendemos aquilo que tem sido o entendimento, ou seja, estamos confortáveis com o entendimento que a Assembleia da República tem mantido relativamente ao regime da queixa dos militares, por terem responsabilidades especiais e, como tal, haver razão para estas restrições que lhe são impostas, sendo certo que não lhe está vedado, de forma alguma, o recurso ao provedor de justiça. Tem é que esgotar, primeiramente, uma via hierárquica e se não houver resposta, portanto, de imediato pode recorrer a ele. Por outro lado, também, o provedor de justiça não está limitado na sua ação. Para conhecer, dentro do instrumento de soft law que dispõe, não está limitado na sua ação. E por isso entendemos que não acompanharemos esta proposta como não acompanhámos no passado, esta proposta do Bloco de Esquerda. Relativamente à proposta do Chega para alteração, ficámos aqui sem perceber, sendo que o provedor de justiça é eleito por uma maioria qualificada de 2/3 por esta Casa, portanto já tem requisitos bastantes de exigibilidade para a sua eleição. Recordo que até houve tempos em que um provedor, qual bebé quer nascer, ficou 9 meses à espera de ser substituído, e por isso, havendo já na lei e estando previstos requisitos bastante exigentes, não conseguimos perceber aqui a proposta do Chega, designadamente quando diz que o provedor de justiça será nomeado nos termos da lei, portanto, que lei, obrigatoriamente com parecer favorável de um júri especialmente constituído para o efeito. Portanto, que júri, sendo que a Assembleia da República, na sua vasta representatividade dos 230 deputados que representam todo o povo português, designadamente quer na estrutura política, quer na estrutura civil que o Sr. Deputado Rui Sousa há bocado falou, parece-nos que está suficientemente acautelado a nomeação e a eleição do Sr. Provedor de Justiça na forma como atualmente está prevista na Constituição. Muito obrigado.
Tem a palavra a deputada Alexandra Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Enfim, também para, muito brevemente, relativamente aos três artigos que pretendem introduzir alterações ao artigo 23, para dizer que também não acompanharíamos. Bem, quanto à primeira questão, que tem a ver com a existência de um júri constituído para o efeito em termos de a designação do provedor de justiça, enfim, acompanhamos de certa forma o que acabou de ser dito pela Sra. Deputada Mónica Quintela. A Assembleia da República é democraticamente eleita e tem um nível de legitimidade que está para lá de um parecer favorável de um júri. Já agora também chamava a atenção do seguinte: o tipo de perfil das pessoas que normalmente são eleitas para provedor de justiça não é um perfil que fosse fácil constituir este júri, além do mais, não é? E assim é que deve ser. Pessoas cujo mérito, cujo momento de carreira, etc., acaba por se impor por si próprio, sem prejuízo, naturalmente, de a eleição na Assembleia ser soberana por uma razão de eleição e não por uma razão de análise de currículo. Porque é um bocadinho esta a questão. Quando há uma eleição na Assembleia, o que está em causa é a escolha de uma pessoa, democraticamente, pelos representantes do povo. Quando há um júri, será para apreciar o seu currículo, etc., o que me parece um bocadinho desfasado. Basta olhar para os provedores até agora e perceber que seria um pouco desfasado. E, sobretudo, não se percebe que, salvo melhor opinião, naturalmente, que se deva sujeitar ou limitar a Assembleia nestes termos. Quanto à questão dos militares recorrerem diretamente ao provedor de justiça, eu devo dizer que, não antipatizando pessoalmente com a norma, julgo que ela, pelo menos, precisaria de ter matizes, desde logo, tempo de guerra, etc., mas dificilmente se coaduna com a maior hierarquização da estrutura militar. Eu até sou daquelas pessoas que acho que, analisando os militares, são em sentido amplo parte da administração pública e, portanto, não devem ter, em princípio, menos direitos que os outros trabalhadores públicos, mas, na verdade, têm que ter regras diferentes e elas são muitas na Constituição. E, portanto, acho que não me choca, francamente, a manutenção do regime atual, que é mais coaduna melhor com a hierarquia militar, que é um princípio que tem que existir, mesmo em tempo de paz. Finalmente, relativamente ao último, à proposta, ao projeto do Partido Comunista Português, no fundo o que faz é aumentar de 4 para 6 anos o mandato do provedor de justiça e torná-lo não renovável. Também falando a título pessoal, eu tenho alguma simpatia pelas regras, pela tendência para aumentar mandatos e depois não serem renováveis. Enfim, no Tribunal Constitucional até são bem mais longos, sendo um órgão coletivo, como fazíamos notar aqui. Portanto, não é uma solução que... Não tinha, exato. Mas o provedor, por sua vez, também não tem um poder decisório. Pronto, enfim. Mas isto para dizer que, tendo alguma simpatia pela ideia de não renovabilidade dos mandatos, aumentando naturalmente a sua duração, por razões que têm a ver com... Enfim, no caso do Provedor de Justiça, quero acreditar que não põe em causa a sua independência, mas enfim, como princípio não acho mal. Mas também não me parece uma solução algo deprimente no que toca ao regime do Provedor de Justiça e numa lógica de que, não havendo uma necessidade de intervenção, da nossa perspectiva, naturalmente, não acompanhávamos também esta proposta. Muito obrigada.
Ora, para... Se quiserem, para responder a estas questões, do 23, o Chega, não sei se tem mais alguma coisa. Tem a palavra, já agora faz a pergunta também, do Iniciativa Liberal, o João Coutinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às alterações propostas para o artigo 23º, nós temos graus diferentes de simpatia e concordância com as propostas que são feitas, mas há uma coisa que as une, com exceção de uma pequena parte, não achamos que deveriam sequer estar a ser discutidas no contexto de uma alteração constitucional, porque há leis ordinárias que podiam cobrir o essencial do que cá está proposto. Começando pelo princípio, a exceção é já agora, é de que esta instituição da Provedoria de Justiça é uma belíssima criação que já vem desde a Constituição de 76, é um órgão não político, um órgão que não administra justiça e, no entanto, é importantíssimo para a defesa de direitos de cidadãos, mais uma vez aqueles cidadãos individuais que ainda há pouco dizíamos que não tinham muito recurso e têm tido crescente recurso à Provedoria de Justiça. E isso é uma criação que queremos salvaguardar. E é tão importante na nossa arquitetura política e constitucional que a sua forma de nomeação tem que constar da Constituição, portanto não deve ser remetida para a lei ordinária, muito menos para uma lei ordinária que preveja um júri cuja Constituição nem sequer é prevista, nem é previsível como é que podia ser prevista, de uma forma satisfatória. Relativamente às duas outras questões da participação, da possibilidade dos militares poderem recorrer diretamente à provedoria e à duração do mandato. Começando por esta última, tenho muita simpatia pela extensão do mandato. Tenho tanta simpatia que preferia até que fossem 7 anos do que 6, porque talvez não haja noção, a atual titular do cargo é a décima titular, a décima pessoa que ocupa a chefia da Provedoria de Justiça e, portanto, todos nós sabemos que dessas 10 pessoas não tiveram todas o mesmo grau de proatividade, de, eu atrevo-me a dizer, até de qualidade. E, portanto, encontrar alguém com qualidades suficientes para ser um bom Provedor de Justiça, eu gostaria de lá me manter durante o máximo de tempo possível. Portanto, relativamente à extensão dos mandatos, sim, mas, repito, devia estar prevista em lei ordinária da própria Provedoria e não na Constituição, embora o princípio do mandato único, esse sim, pudesse constar. E a recuo custos militares é interessante porque, vamos ver, do nosso ponto de vista, os cidadãos têm à partida todos os mesmos direitos. Aqueles que têm deveres acrescidos poderão eventualmente ter direitos expressos de forma diferente. Não me parece que o acesso de queixa direta à provedoria seja um deles. Isto, tanto quanto pude observar, está previsto numa lei de 95, um regime de queixas em matéria de defesa nacional. Em 95 para cá, acho que já tivemos tempo de amadurecer. É uma coincidência histórica que o primeiro provedor de justiça foi até um militar, portanto, por coincidência das coisas. Portanto, não me parece que a ordem militar e a disciplina militar seja afetada pelo facto dos militares poderem ter acesso direto a que poderem se queixar e recorrer à Provedoria de Justiça, sendo que depois, obviamente, dentro da própria instituição militar, outros mecanismos também podem concomitantemente estar a decorrer. Portanto, vemos com simpatia o mandato único, vemos com simpatia o recurso dos militares à Procuradoria de Justiça. Não achamos que estas duas matérias tenham que ser tratadas na Constituição, mas se for essa a decisão da maioria, também não nos oporemos. Muito obrigado.
A palavra ao deputado do Livre, Rui Tavares, também, para fazer uma questão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós acompanhamos tanto a proposta do PCP como a do Bloco, e eu gostaria de deixar apenas como reflexão adicional se não poderia ser ocasião para revermos a terminologia em relação ao próprio cargo e passar a chamar Provedoria de Justiça. Ainda, quer dizer, no nosso debate aqui referimos muitas vezes coloquialmente a Provedoria de Justiça, na Constituição está Provedor de Justiça, agora atualmente temos uma Provedora de Justiça, mas nos relatórios que nos entrega anuais vem sempre Provedor de Justiça, porque esse é o nome do cargo ou da instituição. Mudar para Provedoria não só seria mais neutral do ponto de vista da linguagem, como também denotaria a ideia de que, mais do que apenas uma individualidade, é uma instituição que tem uma função que é relevante e que deve ser aprofundada e alargada. Muito obrigado.
É a palavra agora ao Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, para responder a algumas das questões, em particular sobre as diversas posições relativas à proposta do Bloco de Esquerda. Em todas as intervenções, aquelas que foram pró a proposta que fizemos e aquelas que foram contra a proposta que fizemos, foi referido sempre à instituição militar e às regras próprias da instituição militar. E desse ponto de vista, eu pergunto se aqueles que se opõem à nossa proposta se estão conscientes do que é que são as regras da instituição militar. Porque de todas as vezes que as repetem exaustivamente, parecem dar a entender que há um espaço de recurso ilimitado interno, há uma democracia interna e não há assim um modelo, como é normal e banal nas Forças Armadas, extremamente hierárquico, em que, dentro das Forças Armadas, por diversas vezes, já vimos que esse direito de recurso não era exercido nem livremente, nem com consequência, segundo aspecto. E se nós olharmos a diversos atropelos sobre direitos e liberdades fundamentais, e mesmo admitindo que militares, até por via constitucional, tenham um regime particular face aos restantes cidadãos, ou parte dos restantes cidadãos. Se nós assistirmos, por exemplo, ao que aconteceu nos diversos cursos de comandos que resultaram em mortes, pergunto, quais foram os meandros internos que, se não tivesse existido uma pressão externa às Forças Armadas, teriam sido chamados e de que forma aqueles recrutas poderiam livremente ter exercido o seu direito de recurso, apenas e só para dizer, atenção, que este treino está a tentar contra a minha própria vida. Eu creio que ninguém reconhecerá que dentro das Forças Armadas haveria liberdade para defender isso. No entanto, todas e todos nós poderemos dizer o óbvio, é que deveria existir essa liberdade. Há um outro aspecto constitucional, que se prende com a própria forma como a Constituição enquadra a ação do Provedor de Justiça, no caso concreto, da Provedora de Justiça. E, de certa forma, eu até admitiria que a interpretação do deputado João Coutrinho de Figueiredo, que a leitura da Constituição como está, levaria a ser dispensável a proposta do Bloco de Esquerda. O problema é que a interpretação que lhe é dada, na prática, não torna dispensável essa proposta. Porquê? Porque é dito que a Provedora de Justiça, o Provedor de Justiça, não tem restrições constitucionais nem limites de ação. É isso que é reconhecido à Provedora de Justiça. No entanto, na prática, reconhece que os militares têm restrições no acesso à Provedora de Justiça. E pergunta, é inconstitucional esta vertente? Bem, a Sra. Deputada Mónica Quintela disse, o Tribunal Constitucional não indicou como inconstitucional esta vertente, mas a mim parecia-me que seria inconstitucional face a esta leitura. Agora, como nós não somos o Tribunal Constitucional, não temos sequer, podemos ter direito a uma opinião, mas temos capacidade de alterar a decisão do Tribunal Constitucional, a única forma que nós temos de garantir o direito dos militares, como já exemplifiquei há pouco, está lesado neste contexto, e o prosseguimento da Constituição, como lá está instituído para as funções de Provedor da Justiça, é de facto clarificar com o novo número 5. E é por isso que nós propomos isso. Dirão, mas isto vai colocar em causa a identidade das Forças Armadas, a sua visão hierárquica, a sua forma de organização. Mas desde quando nós temos medo do exercício de direitos? ou desde quando nós achamos que é na Provedoria de Justiça, que está, ou no Provedor de Justiça, que está a fonte de fugas de informação que colocam em causa ou processos judiciais ou o que for. Eu não tenho essa desconfiança, de todo, e a realidade demonstra